E o título da mensagem dessa noite é A Condição Caída do Homem, que começa lá em Romanos 1,18, né? Mas antes de falar de Romanos 1,18, irmãos, eu gostaria de fazer um preâmbulo, né? O Senhor, né? Essa mensagem, ela está nesse alimento diário, cujo tema geral dele é devedores no Evangelho. O tema do alimento diário anterior foi o poder do Evangelho. Então, essa série do alimento diário que nós estamos vendo, irmãos, fala do Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho, ele é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Amém? E o Senhor, irmãos, é o nosso modelo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o, como eu vou dizer assim, o protótipo, né? O molde. É o modelo ao qual nós devemos procurar nos espelhar nele e olhar para o Senhor e ver como o Senhor viveu aqui, porque o Senhor escolheu viver aqui para saber o que é ser homem, para saber o que é a vida humana. Ele escolheu, ele optou por deixar o trono para vir aqui viver como homem, morrer como homem, para sentir, irmãos, o que eu e você sentimos. As dores, os sofrimentos, as angústias, as alegrias, a nossa condição. A condição de cada um de nós. O Senhor conhece milimetricamente, irmãos, a condição do homem. Amém?
Amém.
Mas hoje esse evangelho, que é essa pessoa viva que é o Senhor, como que ele alcança as pessoas? É por meio de cada um de nós. Amém? Nós somos o evangelho de Deus, a carta viva, né? Tem um hino que fala a carta viva. Nós somos uma carta viva, enviada por Deus para as pessoas, a fim de proclamar essas boas novas do evangelho para as pessoas. Mas para a gente proclamar essas boas novas, a gente precisa conhecer a condição em que as pessoas se encontram. Amém? E é isso, então, que eu gostaria de falar para os irmãos, ler alguns versículos, para que nós possamos conhecer, então, para levar esse evangelho, para levar esse Deus vivo para as pessoas, esse Cristo maravilhoso, nós temos que conhecer a condição das pessoas. Tem um versículo em Provérbios 27, o versículo 23 fala assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Né? Esse versículo, irmãos, a palavra conhecer no hebraico, ela significa assumir a posição de, né? No hebraico, então, aqui, conhecer não é simplesmente saber da pessoa, não, mas é você se colocar no lugar da pessoa, ou ter empatia, né? É o termo que, se no português cabe melhor aqui, é você ter empatia, você se colocar no lugar, né? Esse conhecer, então, é saber o que a pessoa está passando, o que o irmão está passando, o que a irmã está passando, né? Procurar, né? Ver, entender e sentir o que a pessoa, o irmão, a irmã está passando, para que você possa então ajudá-la. Amém? Conhecer a condição da pessoa, do irmão, da irmã. Conhecer a condição da sua esposa. Procurar conhecer a condição, ter empatia, tomar o lugar, se colocar no lugar do seu filho, da sua filha, do seu colega de trabalho. Amém?
Amém.
Senhor Jesus,
amém.
Então procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida, para que a gente possa cuidar, é necessário primeiramente conhecer. Amém? Se colocar no lugar. É? Vamos lá para Lucas, agora vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 7. Vamos agora ver o que o Senhor fazia. Como que o Senhor agia para com as pessoas? Como era a maneira dele de lidar com as situações? Não é? Quando as pessoas vinham até ele, como ele se relacionava com as pessoas? Lucas 7, do versículo 11 ao 15, aqui fala de uma viúva, a viúva de Naim, do 7, nós vamos ler do 11 até o 15. E fala que essa viúva, ela tinha um único filho. Um único filho. E esse único filho dessa viúva morreu. Senhor Jesus, olha o quadro, irmãos. E aí, então, vamos ler a partir do 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Irmãos, muita gente acompanhava o Senhor. Muita gente. O Senhor não estava sozinho ali. Ele estava indo e muita gente acompanhando. Eles deviam estar conversando, falando de muitos assuntos, né? Enfim, aquela, imagine, uma multidão acompanhando o Senhor ali e os seus discípulos. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Então, uma grande multidão indo com o Senhor, provavelmente eles estavam alegres, né? Porque estavam na presença do Senhor, né? Ali, desfrutando da presença do Senhor, talvez cantando hinos, e dão de encontro, irmãos, com uma viúva, seguindo o caixão do seu único filho, e uma multidão seguindo ela. Provavelmente todos ali, cabisbaixos, né? Por causa da situação ali, tristes, não é? Então, olha o choque que houve aí, né, dessas duas multidões de pessoas em condições diferentes, em situações diferentes, se encontrando, né? E aí, o versículo 13, irmãos, a primeira palavra, fala assim, vendo-a o Senhor se compadeceu dela. Vou parar aqui a leitura. Vendo-a o Senhor se compadeceu dela. Essa palavra vendo-a, né, no grego é eido. Essa palavra aqui. E-I-D-O. Em grego. E essa palavra eido, irmãos, ela se repete em vários versículos no Novo Testamento, eu pude observar isso. E esse, o significado dessa palavra eido é prestar atenção, estimar, ter consideração por alguém ou tomar o lugar de. É o mesmo significado daquela palavra lá em Provérbios 23, para conhecer o rebanho, que é ter empatia. O Senhor se colocou, irmãos, no lugar daquela viúva. Ele sentiu o que ela estava sentindo, a dor da perda do único filho. O Senhor viu a condição dela. Ó, Senhor Jesus, e ao ver a condição daquela mulher, ao se colocar no lugar dela, ao conhecer a condição dela, o que fala aqui? Ele se compadeceu dela. E aí, irmãos, o Senhor disse, né? Ele disse, não chores. Imagine, né? Ela chorando, o Senhor disse, não chores, não chores. E aí no 14 fala, chegando-se, o Senhor se aproximou, então, né? Chegando-se, tocou o esquife, o caixão. E parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aleluia! Amém. Irmãos, esse é o nosso Senhor. Amém. Esse é o nosso Senhor. Ele tem empatia pelas pessoas. Ele tem empatia por você e por mim. Ele se coloca no nosso lugar. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece as tuas angústias, os teus sofrimentos. o Senhor está olhando. Sabe, muitas vezes a gente está ali naquele, né, féretro, né, chorando as situações, se lamentando da nossa condição, das perdas, das derrotas. E o Senhor fala para você e para mim: pare. Ele coloca a mão em nós e fala: pare, não chores. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele conhece a nossa condição, irmãos. E assim também nós devemos conhecer a condição das pessoas. Vamos prosseguir. João, Evangelho de João, capítulo 5. Aqui nós vamos ver outra situação. João 5, aqui, do 1 ao 9. Aqui nós vemos a cura de um paralítico. Amém? Então vamos lá. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, né, jazia uma multidão, novamente uma multidão. Lá, na situação da viúva, né, nós vimos que havia uma multidão e aqui também uma multidão. Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então imagine, irmãos, uma multidão de doentes esperando que esse anjo descesse e agitasse a água do tanque, e só um, o primeiro que entrasse no tanque, após a água ser agitada, era curado. Imagina o desespero de todos ali, né? A expectativa, primeiro da água ser agitada, e depois de tentar ser o primeiro. Eu não sei o número aqui, uma multidão, talvez 100, 200, 500, não sabemos. Mas a concorrência devia ser grande para chegar primeiro, né? E como que um paralítico, irmãos, ia chegar em primeiro? Ó Senhor Jesus, desesperadora, não é? A situação, a condição desse homem, não é verdade? Estava ali o versículo 5. Um homem enfermo havia 38 anos. Irmãos, eu não sei dizer, eu estava tentando ver a concordância aqui para saber se ele estava doente há 38 anos ou se ele estava ali naquele, ao redor daquele tanque há 38 anos esperando chegar no tanque. Eu não sei, mas de qualquer forma era muito tempo. 38 anos doente ou 38 anos ali esperando para ser curado é muito tempo, não é verdade? Ó Senhor Jesus, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Irmãos, lembra de Provérbios? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. E esse ver aqui é a mesma palavra lá da viúva de Naim. É a mesma palavra de conhecer, de prestar atenção, de ter consideração, de ter empatia. O Senhor teve empatia por ele. E o Senhor soube o que ele estava sofrendo ali, a angústia, a dor, né, todo o seu sofrimento, e perguntou para ele: queres ser curado? Ó Senhor Jesus. Irmãos, nessa noite o Senhor está perguntando para você e para mim: queres ser curado? Você pode falar para o Senhor: Senhor, é óbvio que eu quero. Essa cura, irmãos, pode ser psicológica, pode ser física, pode ser financeira, profissional, familiar. Existem inúmeras áreas da nossa vida que a gente muitas vezes se encontra enfermo, não é verdade? Mas o Senhor está perguntando para mim e para você nessa noite: você quer ser curado? Ó Senhor Jesus, vamos 30 segundos orar ao Senhor, abrir para o Senhor o nosso coração, falar aquilo que está te afligindo, fala para o Senhor nessa noite o que está te afligindo e pede para o Senhor te curar. Aleluia, Jesus. Fala assim para o Senhor: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Amém. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Ó Senhor Jesus! Então esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Senhor, que cuida de nós. Eu vou ler agora alguns versículos rapidamente. São vários versículos. Como que o Senhor conhecia? Como que o Senhor dá a dica para a gente conhecer a condição das pessoas e ter empatia por elas? Mateus capítulo 8. Aqui fala da cura de um leproso, do versículo 1 até o versículo 4. Mas o que eu queria aqui, irmãos, então, a lepra no Velho Testamento e aqui nessa época, ela era uma doença que os judeus relacionavam ao pecado, à impureza, né? Era algo que a pessoa era excluída, porque além do fato da doença física, eles associavam a lepra ao pecado, né? Então era uma condição muito difícil para a pessoa, porque além de sofrer, padecer da doença, ainda o desprezo e o preconceito por conta de considerar que ele havia pecado, e por isso é que ele estava doente. E aí fala: e o Senhor desprezou tal pessoa? Vamos ver. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Novamente as multidões aqui. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, irmãos, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa palavra: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Irmãos, quando uma pessoa vem a você, vem a mim, desesperada, com problemas, né, pedindo ajuda, qual é a tua e a minha reação? Será que a gente tem a reação de estender a mão para a pessoa, para ajudá-la? Ou será que a gente recolhe, enfia as mãos nos bolsos, fala: não é comigo mesmo, é problema dele, ele pecou, aqui, o senhor poderia ter falado, ele pecou, por isso que ele está assim, não é problema meu. Irmãos, o mundo de hoje, né, o contrário de empatia, puxa, eu estava com a palavra na boca e fugiu agora. É uma falta de, como que eu vou dizer assim, falta de empatia, mas tem uma palavra, até o fim da mensagem eu lembro. As pessoas, irmãos, elas não consideram as outras, sabe? Indiferença, uma indiferença, obrigado, Flávio. Apatia, mas é uma indiferença pela situação, pela condição, pelo que a pessoa está passando. Irmãos, veja nas redes sociais, às vezes ocorre um acidente, a pessoa está ali estendida no chão, sofrendo. As pessoas hoje em dia preferem parar e filmar para colocar na rede social do que ir lá e socorrer a pessoa. É ou não é isso que está acontecendo? Irmãos, que loucura! É diabólico isso. Tira foto da desgraça do outro e não ajuda ele. Isso é a situação que o mundo se encontra hoje. Mas nós não podemos agir dessa forma, irmãos. Nós somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Sabe, a gente tem que estender a mão para a pessoa, em socorro a ela. E o Senhor tocou, olha, a proximidade. O Senhor chegou, é olho no olho. O que que você tem? O que que você está passando? Fala para mim. Eu vou orar por você, eu vou orar com você. WhatsApp, as redes sociais hoje, é bom, a gente se comunica com as pessoas e tudo mais, mas, irmãos, não tem mais o olho no olho. Por que que hoje é tão... ocorre demais essa questão de ofender as pessoas nas redes sociais? Entra lá, a pessoa às vezes fala uma coisa, posta alguma coisa, entra todo mundo e malha o Judas ali, né? Taca pedra. Por quê? Por que que pessoalmente a gente não consegue fazer isso? Porque quando você está pessoalmente, você fala uma grosseria para alguém, você vê a expressão da pessoa, como ela reagiu àquilo que você falou, e você fala, opa, peraí, eu acho que eu ofendi. Eu acho que não caiu bem. Melhor eu frear minha língua, pedir desculpa. Então, quando você está frente a frente com a pessoa, as pessoas não têm a mesma coragem de atirar a pedra como por trás, ocultos atrás de uma rede social. Por quê? Você não está vendo a pessoa. Você não está vendo as lágrimas que ela está derramando, não é? As dores que ela está sentindo, essa indiferença, essa falta de empatia, né? Os grupos, pega, fala da pessoa, ah, fulano é assim, cicrano é assim, às vezes até na zoeira, na brincadeira, mas a gente precisa tomar cuidado, sabe? As pessoas têm sentimentos, irmãos, e nós não podemos seguir esse caminho que o mundo está seguindo. O versículo 14 e o 15 aqui fala da cura da sogra de Pedro. E olha, de novo, Senhor, capítulo 8 de Mateus. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Né? Poderia ter, vamos tocar aqui, vamos ter uma comunhão aqui, deixa, ela está com febre, acamada, ela vai se recuperar. Não, o Senhor foi até lá procurar conhecer a condição dela. E olha o que o Senhor fez. Tomou-a, estendeu o braço, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ó, o contato de novo, a proximidade. Sabe, irmãos, os irmãos às vezes ficam doentes, às vezes passam por cirurgia ou passam por problemas. E a gente ali no WhatsApp, né, irmão, o Senhor te fortaleça, amém, isso é muito bom. Mas o Senhor, ele não mandava os discípulos dele irem lá, vai lá e... e eu te dou o poder de ir lá e curar a sogra de Pedro. Não, ele ia pessoalmente. Sabe, a gente... hoje, a gente tem... fica, eu vejo pela minha situação. O conforto de casa. A gente fica muito acomodado. Eu fico muito acomodado. Mas a gente tem que visitar os irmãos. A gente tem que visitar as pessoas. Para saber a condição delas. Para olhar olho no olho. Para orar por elas, orar com elas. O irmão está no hospital, vamos visitá-lo. Né? É bom mandar, que nem agora a sogra do Zé, a mãe do Zé Augusto faleceu. Né? Vamos lá consolar os irmãos, o irmão. Ó, Senhor Jesus. É isso, irmãos, tocar, estender a mão, olhar olho no olho, conhecer a condição. Mateus, e aí vai, olha. Aqui, Mateus capítulo 9. Do 23 ao 25, aqui fala da ressurreição da filha de Jairo. Né? Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Mais uma vez o Senhor indo até a pessoa, tocando nela, olhando ali, sentindo a condição dela e fazendo então a cura. Irmãos, é isso que o Senhor está falando para nós, sabe? A gente deixar a frieza e realmente procurar cuidar das pessoas, conhecer a condição de cada um, de cada irmão, de cada irmã, e principalmente dentro de casa, irmãos. Esposa, marido, filhos, um conhecer a condição do outro, e poder ajudar um ao outro. Amém? Jesus é o Senhor. Vou ler aqui, para finalizar essa parte, para ver como o Senhor, ele se preocupa com a condição nossa e das pessoas, ele é o nosso modelo. Olha só. João capítulo 21 é muito interessante. É o último capítulo do Evangelho de João. O Senhor já havia morrido, ressuscitado, já havia aparecido duas vezes para os discípulos, né? Mostrando para eles que ele ainda que ele já havia ressuscitado, confirmando ali neles a promessa, e ainda assim eles davam as vaciladas, como nós também, irmãos, não é? E o 21 fala assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou, e começa o relato. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu, e mais dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Irmãos, eles estavam com fome. Eles estavam com fome ali. Entendeu? Ali não tinha, naquela época, esse negócio de pescar em pesqueiro, que nem a gente tem hoje, né? Para passar o tempo. Paga para ir lá, pesca e solta o peixe. Não. Naquela época, ia para o mar para pescar, porque estava com a barriga vazia, roncando, e precisava pôr comida na panela, né? E assim, então, partiram eles para pescar. É, vou pescar, disseram-lhe os outros, também vamos contigo. Então, qual que era a necessidade deles aqui, irmãos? Comida. Eles estavam com fome, passando necessidade. Era a situação deles, né? Aí vai, e foram. É, naquela noite, nada apanharam. 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus. Eles estavam lá no mar, e o Senhor gritou lá, ó: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Quer dizer, pegou no ponto, né? Estava tudo com a barriga roncando. E o Senhor, sabendo que não tinha pegado nada, ainda pergunta, né? Dá aquela cutucadinha ali. Não, disseram eles, já quase em lágrimas, né? Então lhes disse o Senhor: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Irmãos, o Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe o que eu estou passando, o que cada um de nós está passando. O problema é que a gente, às vezes, não quer ouvir o Senhor. A gente quer lançar a rede onde a gente acha que... Mas eu sei pescar. Irmãos, eram pescadores profissionais. Pescavam desde criancinha. Esse cara aí, joga a rede aqui. Que ele não sabe de nada. Eu sou mais eu. Né? Eu sei. Eu sou um dentista renomado. Ou um engenheiro. Né? Ou um contador. Enfim, irmãos, mas se nós ouvirmos o Senhor vai dar a dica para a gente, né? Joga a rede ali. Aí, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Reconheceu ele. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, né, e lançou-se ao mar. Mas Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão... O 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Olha só que lindo isso. E em cima, peixes. Irmãos, e tinha também pão. Olha que delícia. Uma refeição completa. Olha só esse Jesus maravilhoso, irmãos. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. E aí, irmãos, ali termina, eles comeram, né? O Senhor saciou a fome deles. O Senhor não veio falando uma palavra, né, elevada. O Senhor veio suprir a necessidade deles, deu comida para eles. Você vê como o Senhor é prático? Agora vem um irmão até você, uma irmã, uma pessoa, procurar ajuda. Ela está passando por uma dificuldade no casamento, ou com o filho, ou uma perda de emprego, está com dificuldade financeira. Você vai falar para a pessoa: viu, você tem que invocar mais, você tem que ler mais a Bíblia. Mas a pessoa está com fome, às vezes, a pessoa está sem dinheiro, a pessoa está precisando de um, sabe, de um conselho ali, de uma ajuda. Tudo bem, precisamos também falar, né, essas... você precisa buscar mais o Senhor, tudo mais. Qual é a necessidade da pessoa? A gente tem que identificar, conhecer, se colocar no lugar dela e suprir ela na necessidade dela. O Senhor é o nosso modelo, irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Bem, então agora vamos lá para Romanos. Esse é o nosso Senhor. Aleluia. E esse, ele é o nosso modelo, sabe? Temos que ter empatia pelas pessoas, irmãos. Sabe? Temos que ter empatia pelas pessoas. Cuidar, conhecer. Bem, então Romanos capítulo 1. Vamos ver a condição caída então aqui agora. Senhor. 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, de Deus não se zomba, né? A ira de Deus, ela existe, nós são cinco tipos, cinco classes, né? Primeiro, a ira eterna de Deus, que é ela se manifesta para aqueles que não creram, não creem no Senhor, né? Também tem, o irmão fala, a ira escatológica, que é aquela de Apocalipse, na volta do Senhor, no trono de julgamento ali, o Senhor vai manifestar toda a justiça dele. E a última ira, vou falar, não vou citar as outras duas, é uma que fala aqui, que quando você deixa Deus, né? Tem um versículo aqui que fala, aqui, quando as pessoas deixam a Deus, e Deus, então, pela pessoa deixar, né, deixar Deus de lado, então Deus entrega essas pessoas à sua própria condição, às próprias situações, né, e aí, então, as pessoas seguem o seu próprio caminho. Então, irmãos, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O que é impiedade? No versículo 17, fala de justiça. Justiça é fazer a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus, né, é a justiça. E a impiedade? A impiedade é desobedecer a Deus. A desobediência a Deus é impiedade, né? Perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Esse deter aqui é impedir que a verdade se manifeste, que a verdade se revele, né? E quem é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. O Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse deter é se opor ao próprio Senhor. Por meio da desobediência a Deus, pela desobediência à palavra de Deus, você impede que a verdade... E aí tem um versículo também que o Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você impede que as pessoas sejam libertas. A pessoa, né, a injustiça, as pessoas que andam na injustiça, praticam a injustiça e a impiedade, elas impedem que as pessoas sejam libertas. E por outro lado, essas pessoas que praticam a impiedade, esses homens, né, essa condição caída deles, eles vivem aprisionados. Jovens, talvez vocês invejem, muitas vezes, um colega, né, um amigo, que faz o que quer, que tem total liberdade para fazer o que dá na cabeça dele, que os pais permitem, ele não tem restrição nenhuma, sai, vai aonde quer, faz o que quer, com quem quer, quando quer, a hora que quer. Aí você pensa, puxa, essa pessoa é livre, e eu sou, tenho aqui restrições, tenho que ir na reunião, ler a Bíblia, orar, conferências de jovens... Restrições, restrições, restrições. Eu sou preso e ele é liberto, ele é livre. Mas não é isso não. Na verdade, essa pessoa, esse colega teu que aparentemente tem liberdade, aqui, ele é preso, aprisionado. Por quê? Porque ele pratica a injustiça. Ó Senhor Jesus, e você por praticar a verdade... Por não impedir que a verdade se manifeste na sua vida, você é livre em Cristo Jesus. Ele é a nossa liberdade. Por isso, não invejemos os incrédulos, as pessoas do mundo. Não inveje a vida que eles são escravos do pecado. E vocês e nós somos livres em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O 19. Porquanto... Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ó Senhor Jesus. E o 20 fala, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E por isso, irmãos, tais homens impiedosos, incrédulos, perversos, são indesculpáveis. São indesculpáveis. Né? Ó Senhor Jesus. Então esses versículos aqui falam que Deus, ele é manifesto por meio das obras de suas mãos. Vou ler uns versículos para os irmãos, vamos lá para Salmos. Salmos capítulo 8, olha só o que fala aqui. 1 e 3. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O 3. Quando contemplamos os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Irmãos, quando nós olhamos, até semana passada a gente estava lá na chácara, lá no Vida Saudável, estava eu e o Vitor, lembra, Vitor? E a gente olhou para o céu à noite, não é verdade? E o que a gente viu ali? Não tinha muita luz, né? Porque a gente estava longe da cidade. O que você viu lá? Muitas estrelas. A criação de Deus. A obra da mão do Senhor. Né? E por que a gente pôde ver? Porque a gente estava longe das luzes, né? Do brilho das coisas do mundo, da telinha do celular. A gente estava ali, né? Num momento que o Senhor separou para nós, e ali a gente pôde observar a obra da mão do Senhor. Né? E ali, o que nós falamos? Olha só, né? As maravilhas que Deus fez, né? Então Deus, irmãos, ele é manifestado na criação, né? As estrelas, o sol, na lua, as órbitas, as estações do ano, as chuvas, que mais? A flora, as flores, nas suas cores e formas e perfumes diferentes, os animais, você mesmo, irmãos, vamos ver esse aqui, Salmo 19, vamos lá. Vamos ver as maravilhas de Deus. Salmo 19, do 1 ao 6, fala assim. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras. Se olhar para o céu, você não vai ouvir nada. As estrelas não falam, pelo menos alguma coisa que a gente entenda. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, irmãos, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, né? E aí vai. Irmãos, a criação de Deus berra falando de Deus. Para nós e para as pessoas, para toda a humanidade. Não é? Salmo 139, vamos lá. Mas não somente a criação, você também, você e eu, olha só que maravilhoso isso. Salmo 139, versículo 1 ao 3, fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O 13 e o 14. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, nós sabemos. Olha para você, né? O sistema nervoso, o sistema circulatório, que mais? Sistema digestivo, sistema motor, os órgãos, sistema linfático, né, de defesa do organismo. Irmãos, que maravilha, irmãos. Isso é prova da existência de Deus. Por isso que esses homens são indesculpáveis. Ah, mas nunca ninguém falou de Deus para mim, irmãos. Está tudo aí. Tudo aí. para que as pessoas não tenham como alegar que Deus não existe. Que Deus não existe, amém? Então vamos lá. Então as obras de Deus dão testemunho. Vamos prosseguir aqui em Romanos capítulo 1. Então o versículo 21 fala assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Não é? E o 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Vou parar aqui. Irmãos, essa parte aqui de Romanos, do 21 em diante, fala que esses homens, não é, impiedosos, caídos, além de não reconhecerem a existência de Deus e a grandiosidade de Deus, por meio de tudo aquilo que Deus fez, eles criam imagens, ídolos, para adorar. Então, irmãos, nós sabemos que ídolo, imagens, ofendem profundamente a Deus. Deus, em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 11 a 5, ali, ele fala claramente para o seu povo: não fareis imagens de escultura e não dareis culto a elas. Não é? 1 Coríntios capítulo 10, vou ler para os irmãos, que fala sobre ídolos. Capítulo 10, versículo 19 a 20. 1 Coríntios 10, 19 a 20. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não é? Irmãos, talvez nós não tenhamos ídolos, né, de imagem em nossas casas. Mas muitas vezes podem ser que a gente tenha alguma coisa em casa que, às vezes, algum presente que eu ganhei, que você ganhou, de uma pessoa querida, de um familiar, uma imagem, uma pintura, né, de uma, né, santa, ou até mesmo um quadro bonito de Jesus. Irmãos, tudo isso pode dar brecha para que demônios causem perturbação na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Então, irmãos, chequem. Se você, em casa, teu filho tem pesadelo, você acorda no meio da noite assustado, né? Coração palpitando, não há paz na tua casa, vai diante do Senhor. Procura ali, o Senhor vai te revelar. Pode ser que tenha alguma coisa ali que esteja dando brecha, abrindo porta, para que espíritos malignos causem essas perturbações na sua vida e na vida da sua família. Temos relatos, né, de irmãos, a Luciane compartilhou muitos anos atrás, a questão que você acordava à noite, e o Senhor mostrou para ela o que era. Acordava com pânico, né, à noite, pesadelo, e o Senhor mostrou, era um Papai Noel que ela tinha, guarda-roupa, né? O Senhor mostrou claramente, é aquilo. Aquilo está dando brecha. Ela foi lá e o quê? Queimou. Sabe, irmãos, nós não podemos nos assemelhar às pessoas do mundo. Camisetas, o irmão fala na mensagem, essas letras, palavras em chinês ou em outra língua que você não... Às vezes está escrito ali algo demoníaco, e você não sabe o que está escrito. Você pega, compra aquela camiseta, acha legal, põe. Até ele cita, né, a mãe dele um dia falou, ah, sabe aquele, aquela pessoa, a mãe do Esdras falou, aqui deu risada da camiseta de uma pessoa, falou, sabe o que está escrito ali? Ele falou, não, tá, é rei do torresmo. Estava escrito em chinês, e o cara se achando, né? Sou o rei do torresmo. Então, irmãos, tomem cuidado. Ah, mas eu ganhei da minha mãe, eu ganhei da minha vovozinha, que já foi embora, essa Maria tão linda aqui. Eu tive uma experiência forte quando me converti. Eu tinha 15 anos e eu tinha muita coisa, que eu era católico. E eu tinha um negócio, irmãos, que eu era o meu xodó. Eu tinha um canivetinho que eu comprei quando eu fui para Aparecida do Norte. Um canivete, mas pensa no canivete joia. E com a imagem da Maria. E eu lembro, quando o Senhor, eu aceitei o Senhor, e aí os irmãos, eu teve uma palavra na igreja sobre ídolo. E aí eu cheguei em casa e o Senhor me incomodou daquilo lá. Eu nem lembrava mais daquele canivete, acho que eu tinha uns 10 anos quando eu... Aí coloquei, sei lá, nem lembrava. E o Senhor, e eu lembro até hoje que eu dei fim naquilo lá e tive paz, sabe? Então, irmãos, que vocês possam levar isso diante do Senhor, sabe? E fazer uma limpeza em casa, se possível. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, então é isso, sabe, que eu tinha para compartilhar nessa noite. Aqui, vou ler, continuar lendo, né, só para finalizar a leitura aqui, para a gente terminar, que já a hora avança. Romanos 1. Então, continua aqui. 24 em diante, vou ler até o fim agora e a gente encerra a mensagem. Por isso Deus entregou tais homens, olha só o fato de abandonar a Deus, qual é a consequência de abandonar a Deus? Então Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Aqui, irmãos, está falando de lesbianismo, né? E o 27 fala, semelhantemente... os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Aqui fala do homossexualismo. Irmãos, são coisas que não agradam o Senhor, né? Nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador. Amém? Então, se porventura alguma pessoa, numa situação dessa, te procurar, me procurar, nos procurar, devemos acolher, receber e falar da verdade do Evangelho. Falar aquilo que Deus fala claramente. Temos que nos posicionar firmemente contra o pecado, mas não contra a pessoa. Nós amamos as pessoas, né, e elas são bem-vindas no nosso meio. Porém, nós não compactuamos com o pecado, assim como Deus não compactua com o pecado. Amém? Irmãos, é isso, hein? O Senhor nos abençoe. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos cantar o hino 111.